E na nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos aqui em Maringá, nós vamos conversar com o presidente da Câmara de Maringá, Mário Socaua, reeleito para mais um mandato. Ele é do Progressistas. Essa entrevista está ao ar em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, presidente, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes e, em especial, a sua equipe aí da retaguarda. Muito boa tarde.
Presidente, eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente, né, a sua história profissional e política até hoje.
Bem, eu sou empresário já de muitos anos, sempre fui do ramo de comércio e ingressei na vida pública por imposição praticamente dos amigos, em 1982, quando eu disputei a primeira eleição. Inclusive, era uma eleição para um mandato de 6 anos. E eu fiquei, na época, eu fiquei na primeira suplência, mas, por sorte, o prefeito era do meu partido, o doutor Saíde Ferreira, de saudosa memória, que logo nos primeiros 3 meses já chamou um dos vereadores eleitos, que era o Valério Dorizzi, para assumir uma secretaria. E eu assumi a cadeira dele e fiquei até o final, quer dizer, fiquei praticamente os 6 anos e nos últimos 3 anos, se não me falha a memória, o titular, ele renunciou ao mandato para continuar como secretário. Então, eu virei titular e depois disso eu fui para a reeleição, fui reeleito. Aí, em 1988, eu disputei como candidato a vice-prefeito também do Dr. Said no seu segundo mandato. E depois voltei para a Câmara e perdi uma eleição aí, sendo um dos mais votados, porque o partido não fez a legenda, e eu continuo aqui até agora, terminando o sexto mandato, e já reeleito, graças a Deus. Quero agradecer a cada uma das pessoas que confiaram o seu voto em mim, para que eu pudesse cumprir o sétimo mandato, a partir do dia 1º de janeiro, que eu pretendo, nesses 4 anos, fazer um mandato com a mesma dedicação que eu fiz até o dia de hoje.
Qual é a análise que o senhor faz desta eleição? Uma eleição num ano de pandemia, né? Sobre a sua votação, qual a análise que o senhor fez dessa eleição?
Bom, para mim, não só para mim, mas para muitos, foi uma eleição bastante difícil. Eu, por exemplo, praticamente eu não fiz campanha, não pude sair nas ruas, visitar o comércio, visitar amigos, como sempre eu fiz. Por quê? Por causa da pandemia e principalmente porque eu sou do grupo de risco, eu tenho cirurgia cardíaca, eu sou safenado, então eu não pude fazer campanha como gostaria de fazer. E também por causa da pandemia, onde eu tenho uma votação muito forte, que me apoia sempre, é dentro da comunidade nipo-brasileira, e eu fiquei sem contato com eles o ano todo, praticamente. Por quê? Porque a SEMA, por exemplo, a SEMA, as igrejas japonesas, todos eles ficaram fechados, então a gente não teve qualquer tipo de contato, porque não teve festival nipo-brasileiro, não teve festa junina, não teve os campeonatos internos, nem concurso de canto que sempre tem. Então eu fiquei sem contato nenhum com todos eles. Então a gente, na eleição, a gente acreditou muito na rede social, mas depois que a gente foi ver que as pessoas de mais idade, que são meus eleitores, não foram votar, porque os filhos não deixaram de votar, outro por recomendação médica, e também porque eles não têm a rede social também, então não acompanharam. Muitas pessoas nem ficaram sabendo praticamente que eu saí candidato, e principalmente porque eu não fui pedir voto, não fui fazer visitas, eu fui bastante prejudicado nesse sentido. Mas felizmente, né, que a minha votação caiu bastante, mas é melhor a gente fazer menos votos e estar eleito do que acontecer comigo aquela vez, que eu fui um dos mais votados, fiz quase 4 mil votos e não fui eleito por causa do partido.
Esse ano foi diferente, né? Não teve isso, né? Esse problema, por
Não,
causa das
na
regras
verdade, o que
eleitorais.
acontece? Se não tivesse mudado a legislação eleitoral, eu não estaria eleito. Não estaria eleito porque o partido, meu partido, teve um desempenho muito fraco, todos os candidatos do meu partido, então não conseguiu atingir o coeficiente eleitoral. Então eu não estaria eleito. Mário Verri, por exemplo, Mário Verri, que pertence a um partido forte, que é o Partido dos Trabalhadores também, se não fosse essa mudança na regra que foi aplicado justamente nesta eleição, também não estaria eleito. Sidney Telles e muitos outros não estariam eleitos também.
Presidente, a gente está com um probleminha na conexão e a gente está retomando o contato agora só por telefone com o presidente da Câmara, Mário Socal. Então, presidente, o senhor estava falando sobre a questão das novas regras, né? Se fosse pelas regras, se a eleição fosse pelas regras antigas, o senhor então não teria sido eleito, é isso?
Exatamente, porque o meu partido não atingiu o coeficiente eleitoral, que foi em torno de 11.500 votos. Então, embora tivesse num partido forte, que é o Partido Progressista, e também o vereador Mário Verri, Partido dos Trabalhadores, se não tivesse alterado essa legislação eleitoral, eu não teria me elegido, nem o Mário Verri, nem o Sidney Terry. Então, nós sofremos muito essa questão, porque os companheiros da chapa não fizeram votação boa, então não atingiu o coeficiente eleitoral. Então, quando não atinge o coeficiente eleitoral, na regra anterior não ficava nem como suplente. Mas como houve essa alteração, então teve a repescagem, né? Os partidos que fizeram o coeficiente eleitoral, que primeiramente são escolhidos como eleito, e depois vem a repescagem. Então, todos nós aí que não atingimos o coeficiente eleitoral, nós entramos graças a essa mudança que não tinha que dar lei eleitoral, que antes não tinha essa repescagem.
Ah, entendi. Bom, presidente, e como é que o senhor acha, avalia que foi esse ano, né, na Câmara Municipal, e qual é a expectativa, então, para a próxima legislatura?
Bom, Luciana, nós entendemos de que a Câmara atual, a atual legislatura, acho que teve uma boa aprovação popular, porque mais da metade, 8 vereadores conseguiram a reeleição, quando na outra eleição passada somente 3 é que conseguiram votar. Então, eu entendo que houve uma boa aprovação pelo trabalho que todos os vereadores fizeram, e também, fora os 8 que se elegeram, 3 vereadores estão na primeira suplência, vereador Gianmarco, vereador Niero, e tem mais um vereador que agora, deixa eu ver, o vereador Daí Fogueteiro. Então, são os primeiros suplentes. Então, eu entendo que, acho que os vereadores teve uma boa avaliação diante do resultado da eleição. E eu penso que foi um ano uma legislatura bastante conturbada, com comissão processante contra vereador, com 2 CPIs ao mesmo tempo. Então, nós tivemos dificuldades, sim, mas eu acho que, ao final, acho que nós fizemos um bom trabalho, porque a população assim o entendeu, e nós estamos aí de volta aí para cumprir um novo mandato.
E qual a expectativa do senhor em relação, então, à próxima legislatura? O senhor vai tentar ser presidente novamente?
Sim. A expectativa é de que nós vamos ter uma legislatura assim, mais tranquila, porque na legislatura que nós estamos atualmente, eu, por exemplo, como presidente da casa, eu tive sofri bastante, porque eram todos vereadores novatos que faziam parte das comissões permanentes, na CPI, tudo. Então, a gente teve muita dificuldade nesse sentido, por vereadores não terem experiência, e também com a falta de funcionários na casa, que nós encontramos uma casa desfalcada, sem advogado, a única advogada que tinha tirado licença à maternidade. Então, sofremos bastante. Mas eu penso que todos nós que fomos eleitos agora para a legislatura, acho que tem o direito de disputar a presidência. No caso, principalmente os vereadores mais experientes, né, que nós temos, por exemplo, o Flávio Mantovani, que tem já mais uma vez, né, a terceira vez que ele tenta disputar a presidência. Eu acho que pela experiência que agora ele já adquiriu, foi relator, presidente de diversas comissões parlamentares de inquérito, e também presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Então, hoje ele tem bastante bagagem, é advogado também, conhece a legislação. Então, é um candidato em potencial, que tem experiência. Mas nós também, né, diante da experiência que nós adquirimos ao longo desses anos, tanto no Poder Executivo, que eu fui vice-prefeito, assumi diversos cargos no Poder Executivo, de secretário, cargo no Governo do Estado. Então, nós entendemos que a experiência que nós adquirimos vai ser muito importante também, não só para a Câmara de Vereadores, mas para a cidade de Maringá, que a gente ter uma radiografia completa da cidade diante do tempo que nós estamos militando na vida pública. Então, nosso nome está à disposição. Acho que Mari Verri também tem vontade de sair candidato, assim como Alex Chaves, mas nós respeitamos, né? Cada um que sair tem o direito de disputar, mas quem vai escolher são os 15 vereadores que vão decidir o futuro de quem vai ser o presidente dessa casa.
Tá certo. Agora, mudando um pouco de assunto, o senhor estava hoje pela manhã na reunião com as lideranças da comunidade, né, até da região, para tratar sobre a questão do coronavírus, né? Qual que é a impressão que o senhor teve, com que impressão o senhor saiu destas reuniões?
Bom, eu saí já na semana, no início da semana, nós já tivemos uma outra reunião, quando ainda estava o prefeito em exercício, Edson Scabora, e também diante da situação que nós estamos vendo do aumento do número de casos, e principalmente agora que nós participamos de duas reuniões no dia de hoje. Uma das reuniões foi com os médicos, donos de hospitais particulares e diretores de hospitais públicos. Nós ficamos aí muito, mas muito preocupados com o que está acontecendo, porque veja bem, além do número alto de pessoas que estão se infectando, então a gente viu também a preocupação dos médicos, dos profissionais da área da saúde, com a saturação do sistema, por exemplo, os leitos, tanto de hospitais particulares já não tem mais leito, né? Quem tem plano de saúde, se procurar, tiver problema, tiver que ir no hospital particular, não tem vaga na UTI. Então, o que acontece? As pessoas que têm plano de saúde estão indo também na rede pública. E a rede pública também já está no limite de muita preocupação. Então, nós entendemos que é momento de fazer a população toda tem que ter consciência do que está acontecendo nessa preocupação. Por isso que nós pedimos aí para os meios de comunicação, como vocês, principalmente assim, esses programas mais assim, populares, que atingem mais a população no geral, para que nos ajudem também para divulgar, entrevistar profissionais da área de saúde, os médicos, os donos de hospitais, e também pessoas que perderam gente da família aí por causa do coronavírus, para mostrar a preocupação, né, a gravidade da situação. Porque a gente, como político falando, o prefeito falando, é uma coisa. Agora, os próprios donos de hospitais, os médicos falarem, eu acho que dá uma repercussão melhor. Então, eu acho que nós não podemos deixar de jeito nenhum, porque as pessoas parece que não têm consciência, as praças estão lotadas, as crianças estão brincando na praça com os pais. E também essas festas clandestinas que estão acontecendo aí em chácaras, muitas pessoas, como tem essa fiscalização aqui em Maringá, estão indo para Sarandi, para Paissandu, alugando locais em outros municípios da região para fazer festa. Então, isso é muito preocupante. Então, o que eu ouvi hoje das duas reuniões me deixou bastante preocupado.
Tá certo. Presidente, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde e uma ótima, né, legislatura a partir do ano que vem.
Muito obrigado, Luciana. Eu quero agradecer também aos diretores aí da CBN pela oportunidade, mais uma vez, que está me proporcionando de poder conversar e dizer que a gente está sempre à disposição aqui, tá? Um grande abraço, uma boa tarde a todos.
Obrigada. Nós conversamos com o presidente da Câmara de Maringá, Mário Sokawa, do Progressistas, reeleito para mais um mandato na nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos.